Obrigado, pastor. Bom dia, queridos.
Bom dia.
Bom estarmos juntos novamente. Poder dar sequência na nossa série, na primeira carta do apóstolo Pedro. E hoje nós vamos estar dando início no quarto capítulo. Né, mês passado nós finalizamos o capítulo 3 com aquele texto obscuro, de difícil interpretação, né? Sobre os espíritos em prisão, sobre Noé, sobre a arca, né? Tão difícil. E hoje nós vamos estar, então, dando início no quarto capítulo. Quero lembrar vocês sobre o contexto, né? O Pedro está estabelecendo aqui, né, uma conduta sobre os cristãos, de como que eles deveriam se comportar diante da perseguição, diante do sofrimento. E nós vamos ver que Pedro, ele sempre usa o exemplo de Cristo. Amém? Então, esse é o padrão, esse é o contexto sobre perseguição e sobre sofrimento. Então, vamos se focar nisso, ok? E eu quero começar essa mensagem com uma palavra que eu tenho quase certeza que você vai se identificar, principalmente você que fez o Fundamentos do módulo 3, e essa palavra é hedonismo. Quem está lembrado aqui? Ok, eu quero apresentar para vocês, então, dois tipos de hedonismo. O primeiro hedonismo é aquele que nós encontramos na língua portuguesa, que define o hedonismo da seguinte maneira, ó, doutrina filosófica que faz do prazer um bem supremo. Em outras palavras, é uma doutrina moral em que a busca pelo prazer é o único propósito de vida. Então, o propósito de vida de muitas pessoas é buscar por prazeres, tanto carnais como materiais. A alegria dessas pessoas está nessas coisas, certo? Então, é isso que Pedro vai nos ensinar hoje. É isso que também está escrito na carta de Paulo aos Gálatas, que ele escreve o seguinte, olha. Ora, as obras da carne são manifestas. Imoralidade sexual, impureza e libertinagem. Idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Então, o propósito de vida de muitas pessoas está na busca desses prazeres. Essa é a fonte de alegria para muitos. Mas eu quero apresentar para você um outro hedonismo, que é o hedonismo cristão, que define da seguinte maneira. É uma vida dedicada à busca do prazer em Deus. Ou seja, a fonte de alegria está somente na presença de Deus. O problema do primeiro hedonismo que nós mencionamos aqui é que ela se contenta com uma alegria pequena demais, terrena demais e superficial demais. Eu quero colocar no coração de vocês essa manhã de que Deus nos criou, nos salvou para a maior de todas as alegrias. Alegria de amá-lo, honrá-lo e glorificá-lo para todo o sempre. Então a maior alegria, a maior felicidade não está em um banquete contendo todos esses pecados aqui que nós mencionamos, mas está na busca da presença de Deus. A maior alegria, a maior felicidade está na presença de Deus. E é exatamente isso que está na nossa alegria. E quando nós estamos na presença de Deus, nós vamos ter plenitude de alegria e alegria perpétua. Amém, queridos? Amém. Bom, então, tendo dito isso, eu gostaria que você guardasse essa palavra hedonismo no seu coração, porque nós vamos trabalhar um pouquinho a respeito disso. E na leitura que nós vamos fazer aqui hoje, eu quero que você, bom, pelo menos eu identifiquei esses dois tipos aqui de hedonismo. Amém? Então vamos para a nossa leitura? 1 Pedro, capítulo 4, nós vamos estar meditando do versículo 1 ao versículo 6. Assim que você encontrar, por favor, se coloque de pé. Primeira Pedro, capítulo 4, dos versículos 1 ao 6, vai ser a mensagem, nosso texto que nós vamos estar trabalhando. E assim como de costume, você lê aí na sua versão, em voz alta, não se preocupe com a pessoa do seu lado. Amém? Todos encontraram?
Amém.
Então diz assim a palavra do Senhor. Portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, arme-se também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado, para que, no tempo que lhe resta, não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. Continuem. Thank you. Amém. Oremos. Pai, nós queremos colocar nossa vida diante da Tua presença, queremos estar, Senhor, desatento àquilo que o Senhor quer ministrar no nosso coração. Pai. Nós possamos não somente ser ouvinte, mas praticante dela, e que o Senhor possa, Senhor, meu Deus, se fazer presente, assim como o Senhor já tem feito desde o início, Senhor, deste culto. Senhor, meu Deus, nós queremos ouvir a Tua voz, aquilo que o Senhor quer falar conosco nesta manhã, Pai. Em nome de Jesus, amém, amém. Pode se sentar, queridos. Obrigado. Algumas mensagens anteriores, nós falamos sobre o sofrimento, que há duas possíveis linhas de sofrimento. Ou o sofrimento, ele vai nos aproximar de Deus, ou ele vai nos afastar de Deus. Tem pessoas que estão passando por sofrimento, pelo desânimo, assim como o Luciano orou, por lutas, batalhas, e ele entende que Deus, ele é a sua fortaleza, ele é a sua esperança. Salmos 43 cabe muito bem aqui, se encaixa perfeitamente. Olha que eu nem combinei nada com o pastor. Entendeu? Então, tem pessoas que passam por isso, mas entende que Deus é a sua fortaleza, é a sua esperança, é o nosso socorro bem presente no dia da angústia. Mas, em contrapartida, tem sofrimentos que vêm sobre a nossa vida e que nós nos afastamos de Deus. Poxa, achando que Deus nos abandonou, nos rejeitou. E nós sabemos que muitos cristãos passam por crise quando passam por algum tipo de sofrimento. E muitos, a pergunta que muitos fazem é: se Deus existe, por que existe o sofrimento? Por que o cristão precisa sofrer? Se Deus é um Deus bom, um Deus onipotente, por que não destrói logo de vez o mal? Por que nós precisamos sofrer? Se Deus realmente é bom, por que existe fome, miséria, guerra, violência? Certo? Esses pensamentos surgem na nossa mente. Nós fazemos esse tipo de pergunta, certo? Então, nós precisamos entender que nós vamos passar por vários tipos de sofrimento. E o sofrimento aqui, podemos ser atacado de várias maneiras. Por exemplo, né, o medo, a ansiedade, né, a angústia, ela gera um certo medo. A humilhação, o desprezo, a perda de um ente querido, a destruição de um casamento, tudo isso causa um grande sofrimento, certo? Então, o sofrimento, ele vai abranger a nossa mente, as nossas emoções, o nosso físico e o nosso espírito. Mas por que você está falando isso? Porque era exatamente isso que os nossos irmãos do primeiro século estavam passando. Eles estavam sofrendo mentalmente, emocionalmente, fisicamente e espiritualmente. Certo? Então, por isso que Pedro aqui, ele enfatiza o exemplo de Cristo. Cristo, ele sofreu de várias maneiras, de várias formas, mas ele triunfou sobre todas elas. E aqui, especificamente nesse texto, Pedro vai dizer que Cristo, ele sofreu fisicamente em seu corpo com um propósito. O propósito de romper com o pecado. É isso que está escrito no versículo 1. Leia comigo. Que diz assim, ó: portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, arme-se também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado. Só algo que eu quero deixar aqui. É porque nós sempre falamos que nós precisamos nos atentar com certas palavras que se iniciam o texto, como essa palavra portanto, né, ou todavia, sendo assim, por isso, que é uma continuação do versículo anterior. Só que nesse caso aqui, esse portanto não é uma continuação do versículo 22. Então, volta um capítulo anterior aí. Capítulo 3, versículo 22. Que diz assim, ó: que subiu aos céus e está à direita de Deus. A ele estão sujeitos anjos, autoridades e poderes. Então, esse portanto não é uma continuação desse versículo, mas é uma conjunção do versículo 18. Vá para o versículo 18. Que diz assim, olha, muito interessante. Pois também Cristo sofreu pelos pecados, uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito. Espírito com E maiúsculo, lembra? Versículo 1. Portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, arme-se também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu no seu corpo rompeu com o pecado. Eu quero dar só uma informação assim, que eu acho interessante, quero compartilhar com vocês. É que quando Pedro está escrevendo esse versículo 18 aqui, alguns teólogos estudiosos entendem que Pedro é como se ele estivesse abrindo um parênteses no versículo 19, para falar dos espíritos em prisão, sobre Noé, sobre a arca e sobre o batismo. E ele fecha parênteses no versículo 22. Não sabemos o porquê Pedro faz isso, né? Nós, assim como nós falamos na mensagem passada, que nós poderíamos ter pulado já para o capítulo 4, que isso não ia interferir em nada, não ia prejudicar em nada a carta de Pedro, né, dos seus valores e princípios que ele vem estabelecendo até aqui. Não sabemos, provavelmente os cristãos da época entendiam, a hora que eles leram ali, eles entenderam o que Pedro estava querendo dizer, nós não sabemos o porquê, certo? Então, Pedro aqui, ele faz essa conjunção, continua aqui no capítulo 1, no 4, no versículo 1, né? Portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, arme-se também do mesmo pensamento. Então, ele faz essa conjunção aqui para o quê? Orientar os seus leitores a se armarem do mesmo pensamento de Cristo. Por isso, nós precisamos ter na nossa mente, no nosso coração, o mesmo pensamento que Cristo teve quando ele passou por várias provações. E é muito interessante que essa palavra aqui, armar, ele é um termo usado como de um soldado que se prepara para um combate. Ele coloca toda a sua armadura, suas armas e fica preparado para um combate, certo? Então, e claro que no nosso caso, o combate, nossas batalhas é contra o pecado. Ou seja, Pedro está convocando nós, cristãos, ao quê? A ter uma atitude militante contra o pecado. Claro que vale enfatizar aqui que nossa luta, nossa batalha, nossa guerra não é contra o seu irmão que está do seu lado, não é contra o seu pai, contra sua esposa, seu marido, filhos, não é contra líderes, não são contra os pastores, não. O nosso combate não é físico, mas ele é espiritual. Amém. E nessa guerra espiritual nós devemos tomar toda a armadura de Deus. Elvis, então contra quem é a nossa batalha? Por favor, abra Efésios, capítulo 6. Efésios, capítulo 6, do 11 ao 13. Diz assim, vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra quem? Os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mal e permanecer o quê? Inabaláveis depois de terem feito tudo. Queridos, nós sabemos que a nossa arma, a nossa armadura não são físicas, mas elas são espirituais e poderosas em Deus para anularmos sofismas, destruirmos fortaleza e levarmos todo pensamento cativo à obediência a Cristo. Amém. Então é dessa maneira que nós devemos, cristãos, estar preparados com a nossa mente preparada, como militante, pronto para o combate. Tanto o combate do sofrimento, as lutas que virão, mas também contra o pecado. Militante, soldado, nós precisamos ser diante de tudo isso. Então, ainda no raciocínio aqui do soldado, em vez do soldado que está diante de uma batalha, diante de uma luta, em vez de ele ficar acuado, com medo, Pedro está dizendo, olhe para Cristo. Olhe como Cristo enfrentou o seu sofrimento. Olha como que ele encarou, ele não ficou acuado, mas ele viveu para cumprir o propósito que ele tinha que fazer, que cumprir. Então, olhe para Cristo. Enfrente o que precisa ser enfrentado. Ele não ficou correndo. Por isso, ele não correu, ele não fugiu. Por isso, tenha a mesma mentalidade de Cristo. Arme-se do mesmo pensamento. Queridos, nós passamos pelo sofrimento, os sofrimentos, as lutas, os conflitos, eles são muitas vezes inevitáveis. Claro que, né, tem sofrimentos e conflitos e lutas que nós podemos muito bem evitar. Não é verdade? Nós podemos evitar certos conflitos, mas tem uns que são inevitáveis. E diante do inevitável, preparem-se. Não fiquem com medo, não fiquem acuados. Revistam de toda a armadura de Deus. Enfrentem o que precisa ser enfrentado. Não seja como Davi fugindo por uma caverna. Nós sabemos que Deus é o nosso Deus, é a nossa fortaleza, é a nossa esperança, é o nosso socorro bem presente no dia da angústia. Então não desistam daquele que nos tirou das trevas e nos resgatou e nos transportou para a sua maravilhosa luz. Então enfrente o que precisa ser enfrentado. Não tema, não saia correndo, não fuja. Amém, queridos? Aponta, olha para o seu irmão aí, do seu lado aí, e aponta o dedão dele para ele, na cara dele, e fala assim, ó, enfrente que precisa ser enfrentado. Enfrente, irmãos, o que precisa ser enfrentado. Amém? E aí Pedro continua, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado. Ou seja, Cristo sofreu no corpo e morreu por um propósito específico. Na cruz do Calvário, quando Cristo morreu, ele rompeu com os grilhões do pecado que antes nos escravizava. Eu quero deixar claro que quando Cristo morreu, ele morreu para o pecado. Ao levar sobre si os nossos pecados, ele encerrou essa questão do pecado em nossa vida. Quando ele ressuscita, o quê? Triunfante e vitorioso sobre o pecado e sobre a morte. Certo? E é por isso que essas palavras de Pedro diz, ele rompeu com o pecado. Ou seja, ele definiu essa questão do pecado sobre a nossa vida. E ele fez isso de uma forma que hoje nós somos livres do pecado. Então, o ponto, queridos, de Pedro aqui é o seguinte, olha, uma vez que somos unidos com Cristo e temos o pleno entendimento do seu sofrimento da cruz e da sua morte, nós, cristãos, devemos passar pelo sofrimento também triunfantes. Como? Negando a nós mesmos, negando a si mesmo, cruz, e morrendo para o pecado, morte. Sofrimento, cruz e morte. Nós morremos para o pecado e vivemos para Deus. É isso que Pedro vai dizer no capítulo 2, que diz o seguinte, olha, ele mesmo levou em seu corpo, Cristo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas, vocês foram curados. Cristo, ele se fez maldito em nosso lugar, onde a ira de Deus, que era para cair sobre nós, caiu sobre ele, para que morrêssemos de uma vez por todas para o pecado e vivêssemos para Deus. Então, uma vez que nós somos unidos com Cristo e morremos com Cristo, nós cristãos não temos mais nada a ver com o pecado. Então, com base nisso, nós precisamos estabelecer um alvo. O alvo é fazer a vontade de Deus. Nós precisamos estabelecer um alvo que é fazer a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus, Elvis? É o rompimento absoluto do pecado em nossa vida. É o rompimento absoluto do pecado na nossa vida. É isso que está aí no versículo 2. Continue, versículo 2 aí comigo. Para que, no tempo que lhe resta, não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. Queridos, Cristo, mais uma vez, ele sofreu, ele morreu na carne por causa dos nossos pecados. Então nós já estamos mortos para o pecado. Com isso, nós não temos mais nada a ver com o pecado. O pecado já não faz mais parte da nossa vida. Então, uma vez que nós morremos para o pecado e estamos unidos com Cristo, não vivamos mais uma vida para satisfazer os nossos desejos, para fazer as nossas vontades. O nosso prazer, a nossa alegria, não é viver mais uma vida mergulhada nas paixões carnais e materiais. Mas o nosso prazer, a nossa alegria, precisa estar na busca da presença de Deus em fazer a vontade de Deus. Hedonismo cristão, queridos. Aqui está a nossa alegria. Queridos, deixa eu falar algo para nós aqui. Uma pequena reflexão. Nosso tempo aqui, ele é passageiro. Não existe nenhum cronômetro que indica o tempo que nós vamos morrer. Eu assisti um tempo atrás um filme que fala sobre isso. Nós não temos esse cronômetro. Então, a única coisa que, de fato, nós sabemos é que esse tempo ele vai acabar. Então, esse tempo que ainda nos resta, Pedro vai dizer, não viva mais para satisfazer os maus desejos da carne. A partir do momento que vocês morreram com Cristo e para o pecado, vivam agora esse tempo que ainda vocês têm para fazer a vontade de Deus. Não viva para fazer a sua vontade, mas sim a vontade de Deus. Deixa eu trazer uma outra reflexão aqui, que isso aqui me impactou. Você entende que foram os nossos pecados que levou Jesus Cristo a ter o seu corpo humilhado, dilacerado e crucificado em um madeiro? Você entende que foi os nossos pecados? Você concorda 100% comigo que foi isso? Amém? Todos concordam? Que foram os nossos pecados? Os nossos pecados levaram Jesus Cristo a ter o seu corpo dilacerado e pendurado em um madeiro. Então, se nós temos esse entendimento, como é que nós podemos ter prazer em algo que levou um homem inocente a morrer? Se foram os nossos pecados que levou Jesus Cristo a sofrer e morrer, como é que eu posso ter prazer no pecado? Que foi algo que fez um homem ter seu corpo totalmente dilacerado e crucificado em um madeiro? Isso aqui merece umas duas horas de reflexão, gente. Quando me deparei com isso aqui, eu parei de estudar, parei de com tudo. Fiquei uma hora meditando sobre isso. Falei, cara, isso aqui é muito sério. Isso é muito sério. Como é que eu posso entrar em um site pornográfico, sendo que foi isso que levou Jesus Cristo a morrer? Como é que eu posso ter prazer nisso? Como é que eu posso ter prazer em adultério? Como é que eu posso ter prazer na mentira? Como é que eu posso ter prazer, né, na desonestidade? Como é que eu posso ter prazer nessas coisas, sendo que foi essas coisas que levou Jesus Cristo a ser crucificado? Gente, se você entender isso aqui, a sua visão vai mudar totalmente em relação ao pecado, em relação a Cristo Jesus. Então, quando você estiver diante de uma tentação, quando você estiver diante de uma luta, diante de um pecado, lembre-se que foram esses pecados que levou o meu Senhor, o meu Jesus, a ter o seu corpo dilacerado. Por isso, abandonem e façam a vontade de Deus e não a sua. Terceira, Pedro continua nas suas exortações aqui, versículo 3. No passado, vocês gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada os pagãos. Naquele tempo, vocês viviam em quê? Libertinagem, sensualidade, bebedeiras, orgias e farras. E na idolatria repugnante. Eles acham estranho que vocês não se lancem com eles na mesma torrente de moralidade. Por isso, os insultam. Olha que interessante. Paulo está dizendo assim, ó. Ponto de Pedro. Ó, no passado, Pedro está falando para os seus leitores, cristãos, alguns eram ex-pagãos. Alguns eram recém-convertidos, outros eram credos que se converteram, pagãos. Então, o raciocínio de Pedro, e diante do contexto apresentado para nós, Pedro está dizendo o seguinte, olha, no passado, quando vocês não conheciam a Cristo, quando vocês eram pagãos, incrédulos, quando vocês estavam mortos espiritualmente, quando vocês estavam aprisionados em seus pecados, vocês gastavam tempo de vocês fazendo aquilo que os pagãos têm como objetivo de vida, que é buscar pelo prazer da imoralidade. Olha o hedonismo aqui aparecendo novamente. O prazer de vocês, a alegria de vocês estava aqui. Antes vocês viviam na libertinagem. O que é libertinagem? É alguém que rejeita os ensinamentos de Deus. Eles querem viver satisfazendo os seus desejos sem sofrer as consequências. E aí Pedro vai dizer também, sensualidade ou dissoluções, que é o quê? É um pecado desenfreado, luxúria, né? É um pecado mais voltado para a área sexual. A alegria de vocês estava na onde? Nas bebedeiras. O abuso exagerado do álcool. Provavelmente nós estamos falando aqui do vinho, do excesso exagerado que leva à embriaguez e que faz, né, ao ponto de perder a sobriedade, a sensatez. Antes a alegria de vocês estava aqui nas orgias e farras. E as orgias aqui dentro da cultura grega eram um tipo de folias que eles faziam com procissões noturnas nas quais eles se embriagavam e ficavam, né, dançando com tochas e músicas, ficavam desfilando nas ruas, e muitas pessoas tinham relação sexual em público. E tudo isso em homenagem ao deus Baco, uma divindade da época. Nós podemos comparar essas orgias e farras aqui com o nosso carnaval brasileiro. Mas não esse carnaval que nós vemos na televisão, nas redes sociais, não. Aquele carnaval de baixo escalão, de baixo nível. Porque nós sabemos que existe isso. Então nós podemos comparar essas orgias e farras aqui a esse carnaval grotesco, nojento, repugnante, certo? E Pedro vai dizer ainda também, antes vocês viviam o quê? Na idolatria repugnante, que é a adoração a ídolos, deuses, que estavam mais associada, né, à imoralidade, à imoralidade da época. Por isso que Pedro fala assim, ó, são repugnantes, idolatrias detestáveis, algo nojento, algo asqueroso. Antes, vocês viviam nessa prática imoral, satisfazendo os seus próprios desejos. Então, o ponto de Pedro aqui, queridos, é o seguinte, olha, que todos esses pecados, eles comprometem o nosso testemunho. A busca por esses pecados, esses prazeres, comprometem valores que são muito mais preciosos e que acarretam na nossa eternidade com Cristo, do que a busca por prazeres pecaminosos que nos levam de volta a um tempo de escravidão e de condenação. E se Pedro está escrevendo essas coisas aqui, está alertando os cristãos sobre isso, é bem provável que os cristãos da época estavam tentados a voltar à sua antiga vida. Ou já estavam voltando para a sua antiga vida. E não é à toa que Pedro diz, armem-se do mesmo pensamento de Cristo. Soldado, querido, militante. Soldado tem que estar preparado. Senão, já vai levar bomba. Vai levar bomba. Então, naquela época, gente, de perseguição, de sofrimento, muitos cristãos tinham as suas dúvidas em relação a Deus. Deus, eu estou aqui sendo leal ao Senhor, sendo fiel, e olha só batalha, 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 é luta, sofrimento, sofrimento, sofrimento. Cadê o Senhor? O Senhor não se ajeitou. Não, vou abandonar. E muitos abandonavam. Então, esses pensamentos surgiam na mente dos nossos irmãos. E vamos ser sinceros, esse pensamento surge na nossa mente também, quando nós passamos por lutas e provações. Deus não se ajeitou, Deus, cadê Deus? É só luta? Antes, fora da igreja, estava bem melhor. Agora, na igreja, é só paulada? Estou fora, vou voltar para a antiga vida? Gente, sim. Não faz sentido para mim. Eu vou usar as palavras do pastor Vitor. Aí não tem erro. Gente, seria muita burrice da nossa parte querer voltar à antiga vida. Seria muita burrice... Minha burrice, querer voltar a viver como eu vivia. Eu vou ser sincero. Desculpa, perdoa a palavra aqui, tá? Mas a minha vida era um cocô. Você reconhece que a sua vida também era um cocôzinho? Que nossa vida, a gente vivia no lamaçal do cocô? E aí nós conhecemos a Cristo. Cristo começa a nos transformar, nos regenerar. Né? Nós temos uma nova regeneração. Começa a fazer algo lindo, maravilhoso. Começa a nos limpar do pecado. E aí surge uma dificuldade. Na primeira oportunidade de desvio, você quer desviar. Surge um problema, uma luta, e você quer abandonar Deus para voltar de novo no cocô? Não faz muito sentido, não. De tudo aquilo que Deus fez na sua vida, você quer olhar para trás e voltar no lamaçal do pecado? Gente, não faz sentido algum. Por isso que Pedro diz, olha, antes... Vocês viviam buscando por esses prazeres pecaminosos. E vocês gastaram tempo demais fazendo isso. Não parem. Já basta. Chega. Chega de viver dessa maneira. Vocês agora conheceram a Cristo. Ouviram a mensagem da salvação. Creram na morte vicária de Cristo e na sua ressurreição. Vocês tiveram um novo nascimento. Foram regenerados e transformados pelo poder do Espírito Santo que opera em vocês. Hoje, vocês abandonaram aquela vida de iniquidades, de pecados e prazeres que estavam levando vocês à condenação eterna. Por isso, continuem a viver dessa maneira. Como pessoas que foram restauradas, regeneradas e tiveram um novo nascimento. Vivam dessa maneira. Vivam dessa maneira. Não importa o sofrimento, as lutas que virão, as tentações que virão. Continuem firmes. Não desistam. Perseverem. Mentalidade de Cristo, queridos. Versículo 4. Por isso, eles acham estranhos que vocês não lancem com eles na mesma torrente de imoralidade. E por isso os insultam. Agora faz um pouco mais sentido porque os cristãos eram insultados. Quando eu li isso aqui, eu falei, cara, tá bem mais fácil agora entender o que Pedro está querendo dizer aqui. Seria mais ou menos o seguinte, ó. Pedro está dizendo, olha, antes vocês estavam indo por esse caminho. E agora vocês ouviram o evangelho e agora estão tomando um outro caminho. E nesse novo caminho, o linguajar de vocês mudaram, a atitude mudou, os pensamentos mudaram, a busca do prazer não está mais na imoralidade. Agora está em Deus. O prazer de vocês, a alegria de vocês está em Deus. Por isso, eles insultam vocês. Deixa eu fazer uma ilustração aqui, não sei se eu vou conseguir fazer. Seria mais ou menos assim, ó. Para nós entendermos um pouquinho melhor. A partir de agora, todos nós somos pagãos. Todo mundo. Tudo pecador. Somos pagãos, idólatras, né? Praticamos orgias, bebedeiras, enchemos a cara mesmo. É tudo muito doido aqui, certo? E aí, em um momento, nós ouvimos, todos nós ouvimos o Evangelho. O Evangelho de Cristo. Mas, somente essa turma aqui creu. Vou ficar desse lado também. Somente... Somente nós, o Evangelho, o Espírito Santo encontrou o lugar em nosso coração, queridos. Nós ouvimos, nós cremos em Cristo Jesus, nós fomos restaurados, edificados, transformados, dia após dia, Deus está mudando a nossa vida. Então, nisso, nosso linguajar mudou, nossas atitudes mudaram, os nossos pensamentos mudaram, o nosso prazer, a nossa alegria não está mais na imoralidade, mas está na presença de Deus. Então, é isso que Pedro está dizendo, nós fomos transformados. Então não viva mais daquela maneira. Só que, desse lado aqui, bando de pecadores, desse lado aqui, eles não creram, continuaram com seu coração duro, perverso. Gente. É, não, passou, pegou pesado agora. Pegou pesado, pegou. Ou seja, o Espírito Santo não encontrou lugar no coração deles. Eles continuaram perversos. E aí, eles olhando para vocês, gente, que povo mais estranho. Olha que bando de povo esquisito é esse. Não, como assim não participar mais dos nossos rituais? Como assim não praticar mais das nossas idolatrias? Ir no templo adorar os nossos deuses? Como assim não encher mais a cara e se embriagar com os nossos vinhos? Quê? Como assim adorar um só Deus? Onde está a alegria desse povo? A alegria deles é adorar um só Deus? Sexo só depois, dentro do casamento? Gente, é as nossas orgias. Que povo mais louco, estranho, povo doido. Por isso aconteceu o quê? Os insultos aos cristãos. Difamações. E aí Pedro vai dizer, olha, não vivam mais como vocês viviam antes. Não vivam como eles. Por quê? Porque vai chegar um dia que eles vão ter que prestar contas daquele que julga com justiça. Ele vai ter que prestar contas daquele que está pronto para julgar vivos e os mortos. Versículo 5. Então, essas palavras de Pedro aqui, é que um dia eles terão que prestar conta a alguém que julga vivos e mortos. E quem é que julga vivos e mortos? Somos nós? Não. É Cristo Jesus. Olha a palavra de Jesus quando falou lá em Mateus. Diz assim, ó. Mas eu digo que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Pois por suas palavras vocês serão absorvidos. E por suas palavras serão condenados. Então o que Pedro está querendo dizer é o seguinte, olha. Quem vai julgar essa turma que fica insultando vocês? Não são vocês. É Cristo. Quem vai julgar as práticas desse povo? Não são vocês. É Cristo. Eles podem achar que podem viver nessa imoralidade, nessas orgias, nessa idolatria repugnante. Sem sofrer as consequências, eles estão enganados. Um dia eles terão que prestar conta de tudo o que fizeram e de tudo o que praticaram. Deixa eu colocar alguma aplicação aqui para nós. A aplicação, na verdade, aqui é clara e direta, queridos. Não adianta tentar nos iludir, não adianta tentar ficar procurando. Tem gente que quer cometer algum pecado, vai na internet procurar alguma mensagem que vai contra os ensinamentos bíblicos. Então não adianta ficar procurando nenhum texto que vai contra os ensinamentos de Pedro aqui. Está claro que um dia nós teremos que prestar conta de tudo que nós fizemos. Daquele que julga com justiça. Nós estaremos diante daquele que julga com justiça. Por isso nós devemos aplicar todo o ensinamento de Pedro, que vem ensinando até aqui, desde o primeiro capítulo até agora. Tantos ensinamentos que Pedro nos ensinou, e nós precisamos aplicar isso na nossa vida o mais rápido possível. E como nós sabemos que nós temos a memória um pouquinho curta, o que Pedro vem nos ensinando? Ser filhos obedientes. Ser santo como ele é santo. A nos livrar de toda maldade, engano, hipocrisia, inveja, de toda espécie de maledicência, a nos afastar dos desejos carnais que guerreiam contra a alma, e o principal, santificar Cristo em nosso coração. E por que nós devemos fazer tudo isso? Porque antes nós praticávamos todas essas coisas. Antes nós estávamos presos, aprisionados, escravizados nessas coisas, mas agora nós conhecemos a verdade e a verdade nos libertou. Então, vivamos dessa maneira, livres não para o pecado, mas livres em Cristo Jesus para fazer a sua vontade. Amém. Versículo 6. E aqui nós temos um outro texto complicado. Diz assim: por isso mesmo, o evangelho foi pregado também a mortos, para que eles, mesmo julgados no corpo, segundo os homens, vivam pelo Espírito, segundo Deus. Eu quero trazer aqui duas possíveis interpretações desse texto. A primeira, que esses mortos aqui são pessoas mortas espiritualmente. Que o evangelho foi pregado aos mortos espiritualmente por causa do pecado. Assim como nós estávamos mortos, certo? Espiritualmente, por causa do pecado. Quando eu li isso aqui, eu falei, bom, está fichinho tudo isso aqui, eu estou ficando bom. Então, isso aqui é isso aqui mesmo, né? Com base nos espíritos em prisão e tudo mais. Não, tá? Só que não. Né? Até eu estudar um pouquinho mais e ver a segunda interpretação. E a segunda interpretação é que esses mortos são pessoas mortas fisicamente mesmo. Espera aí, Alves, você está querendo dizer que o evangelho foi pregado para esses mortos? Sim. Então você quer dizer, se eu morrer agora sem Cristo, sem ouvir o evangelho, eu vou ouvir o evangelho depois? Não. Peraí, o evangelho foi pregado para os mortos? Foi. Então eu vou ter uma segunda chance? Não. Tá confuso? Tá confuso? Dando chute aí? Que legal. Eu amo essas coisas. Então vamos tentar entender essa interpretação. O que Pedro provavelmente está querendo dizer com isso aqui é que esses mortos, tentando dizer não, Pedro está lembrando, trazendo à memória dos leitores, é a morte dos cristãos. Então, ou seja, os cristãos que morreram por causa da sua fé em Cristo Jesus, os martirizados, aqueles que foram martirizados por causa de Jesus. Enquanto eles estavam, quando eles eram vivos, eles ouviram o evangelho, creram no evangelho, ouviram e professaram a sua fé em Cristo Jesus e foram mortos, martirizados. Então o evangelho foi pregado para os mortos, para esses mortos. Seria mais ou menos o seguinte, deixa eu explicar, vai soar meio estranho, mas acho que você vai entender um pouquinho melhor. Eu sou casado com a Kitty. Eu ouvi o evangelho, escutei o evangelho e tal, o pastor Vitor pregou, legal, o evangelho. E aí eu morri. E a Kitty chega e fala assim, não se preocupa não, pessoal, o meu morto ouviu o evangelho. Pegou? Não se preocupa não. Meu morto, Elvis, ele ouviu o evangelho. Está tudo tranquilo. Ele conhece a verdade. Então, Pedro está querendo trazer isso à memória dos cristãos. Então, possivelmente, a Pedro está querendo confortar os cristãos da seguinte maneira. Olha, vocês estão sendo caluniados, difamados, injuriados, sendo perseguidos, mas que vocês, se vocês tiverem que morrer, que morram. Que morram, mas confiem na justiça de Deus. Porque ele vai falar assim, vocês vão ser, estão mortos fisicamente, mas vivos pelo Espírito segundo Deus. Então, fiquem tranquilos. Nós vamos estar mortos fisicamente, mas vivos pelo Espírito segundo Deus. Elvis, essa interpretação é correta? Não faço ideia. Mas as duas se encaixam no contexto. Certo? As duas se encaixam naquilo que Pedro vem ensinando, não foge do padrão, não fala nada sobre salvação nem nada. Então, ela se encaixa. Qual é a correta? Não sei. Então, assim, algo que nós aprendemos é que quando a Bíblia não, ela se cala, nós precisamos nos calar também. Então, essas perguntas, até mesmo na mensagem passada, quando nós falamos dos espíritos em prisão, são perguntas que nós precisamos chegar diante de Pedro na eternidade e falar, Pedro, o que você está querendo dizer com isso? Me explica para nós, para ver que eu estou meio perdido ainda. É mais ou menos isso que, diante desse texto também, nós precisamos chegar diante do autor e falar, Pedro, o que você está querendo dizer com esses... É isso aqui mesmo? Certo? Mas uma coisa é certa, nós precisamos aqui viver segundo a vontade de Deus, permanecer firmes, permanecer inabaláveis, mesmo diante do sofrimento, das lutas que vamos passar, diante do desânimo que nós vamos ter que enfrentar, permanecemos firmes com a mentalidade de Cristo. Amém? Deixa eu colocar algumas aplicações para nós, algumas lições que nós podemos tirar desse texto. E diante daquilo que nós ouvimos aqui nesta manhã, A pergunta que nós precisamos fazer é: para quem nós temos vivido? Se Deus nos salvou, mas não foi para viver uma vida na libertinagem, na imoralidade, Ele nos salvou para sermos livres em Cristo Jesus, para sermos livres do pecado. Então, para quem nós temos vivido? Nós temos vivido para Deus, para servir a Deus, para honrá-lo e glorificá-lo, ou nós temos vivido para fazer as nossas vontades e os nossos desejos? Para quem nós temos vivido? Estamos vivendo para suprir as nossas carências e as nossas necessidades? Então, eu creio que é uma grande necessidade nesta manhã de nós avaliarmos a nossa vida e a nossa conduta, para quem nós temos vivido e para quem nós temos servido. Porque eu creio, no fundo do meu coração, 100%, sem medo de errar, que todos nós aqui estamos querendo viver uma vida que agrade a Deus. Amém?
Amém.
Ah, peraí, eu acho que o bebê... Vou falar de novo, tá? Todos nós estamos aqui porque nós queremos viver uma vida que agrade a Deus. Amém?
Amém.
Dois pontos, então, em relação a isso. Se nós queremos viver uma vida que agrade a Deus, nós precisamos proteger os nossos pensamentos. Os nossos pensamentos não podem ser corrompidos pelo pecado. Sabe aquele pensamento que surge do nada? Do nada não, né? Que surge, sabe, na sua mente. E você sabe que é um pensamento pecaminoso, que não tem nada a ver com Deus. E nós estamos ali alimentando. Nós precisamos tomar muito cuidado. Porque muitas vezes o pecado, ele é sutil. Ele começa com um embriãozinho. Mas se nós não vigiarmos e tomarmos cuidado, ele se vira um gigante na nossa vida. Porque ninguém, gente, acorda do nada. Ninguém acorda às 5 horas da manhã. Hoje eu vou pecar. Ninguém acorda às 5 horas da manhã. Pelo amor de Deus. Ninguém acorda às 5 horas da manhã. Vou ligar o computador, vou entrar nesse site pornográfico. Ninguém acorda do nada e diz assim: hoje eu vou roubar isso ou aquilo. Ninguém acorda do nada e diz: hoje eu vou botar um chifre na minha esposa. Não, esses são pensamentos só que tá se alimentando, um pensamento já, ó, dias e dias. E nós precisamos tomar cuidado. Nós sabemos que há pecados que começam com os olhos. Mas sabemos que muitos pecados começam aqui, ó, na nossa mente, nos nossos pensamentos. E se quando nós alimentamos esses pensamentos, gente, a probabilidade desses pecados se tornarem concretos é muito grande. Tudo se passa do nosso pensamento. As nossas atitudes vêm dos nossos pensamentos. Eu estava estudando sobre isso, e aí veio bomba de Hiroshima. Eu falei: cara, o que tem a bomba de Hiroshima? Gente, os pensamentos, nossa, é como uma bomba atômica, cara, mais poderosa que uma bomba nuclear. Sabia que a bomba de Hiroshima não foi a bomba que matou aquele povo? Não foi a bomba. A bomba, por si só, vou para Hiroshima, vou explodir todo mundo. Não foi a bomba. Foi os pensamentos... É americano?
Americano.
Foi os pensamentos do governo. Não, bom, gente, o que vocês acham? As ideias foram surgindo. A mentalidade, os pensamentos, ideias. Então, essas ideias que eles tiveram de lançar a bomba, foi real. Né? Eles tiveram a ideia e ele se concretizou quando eles lançaram a bomba. O pecado é a mesma coisa. Nós pensamos aqui. Ficamos pensando. Pensando e pensando. Se nós não vigiarmos, ele se torna concreto. Então, nós precisamos estar com os nossos pensamentos cativos a Deus. Nós precisamos estar com a nossa mente preparada. Mente de Cristo. Militante. Soldado. Em Hebreus diz assim, ó: portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixem os seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Colossenses 3, 2, mantenham os seus pensamentos nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. E o meu preferido, Filipenses 4, 8, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente e digno de louvor, pensem nessas coisas. Então a receita aqui, queridos, essa é a nossa receita. Nós não podemos ser influenciados por mais má pensamentos. Proteja os seus pensamentos para não ser contaminado, para não gerar em nós atitudes que vão nos afastar de Deus. Guarde os seus pensamentos. Os seus pensamentos são como uma bomba. Se nós não tomarmos cuidado, ele vai explodir. Grande vai ser a explosão. Tiago, abre aí, gente. Tiago. 1, 14 e 15. Tiago 1, 14 e 15. Diz assim, ó, cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, após ser consumado, gera morte. Vou colocar isso no meu... Vou marcar depois. É isso aí. Cuidado com seus pensamentos. Segundo ponto, se nós queremos viver uma vida que agrade a Deus, nós precisamos mudar os nossos hábitos. Isso aí. E aqui exige muita disciplina, queridos. E aqui é muita disciplina. Se antes os nossos hábitos era viver no pecado, na imoralidade, nas farras, bebedeiras, então agora nós precisamos deixar os velhos hábitos e investir em novos hábitos. Hábitos que agradam a Deus. Hábitos que agradam ao Senhor. Gente, infelizmente tem pessoas que vêm para Cristo, vêm para a igreja, conhecem a Cristo, começam a ser discípulos de Cristo, mas vivem olhando para trás. Não conseguem se desprender da antiga vida. E com isso trazem velhos hábitos. Por exemplo, uma pessoa mentia. Ela conhece a Cristo, ela continua mentindo. Uma pessoa era desonesta em seus negócios. Ela vem para Cristo, conhece a Cristo, mas continua desonesta. E isso não condiz com o novo nascimento. Isso não condiz com a regeneração dada a nós através do Espírito Santo. Então, queridos, nós precisamos deixar os velhos hábitos, investir nos novos hábitos que têm a ver com a nova vida em Cristo. E como nós podemos fazer isso, Elvis? Bom, se os nossos velhos hábitos eram o quê? A buscar, né, satisfazer as nossas vontades, a nossa alegria está ali, então agora os novos hábitos é o quê? Investir buscando na presença de Deus, em fazer a vontade de Deus. De novo, hedonismo aqui, queridos. Então, o novo hábito é o quê? Santificar Cristo em nosso coração. O novo hábito é buscar estar na presença de Deus, em comunhão, em oração, em jejum, em palavra, meditar na sua lei dia e noite. E diante desse novo hábito que nós vamos encontrar, queridos, o verdadeiro significado de alegria, de satisfação, prazer e plena satisfação em todas as coisas, em todas as circunstâncias. Então nós devemos investir nos novos hábitos que nos aproximam de Deus. Vou dar um exemplo aqui. Se você não tem o hábito, por exemplo, de ler a Bíblia, comece com um versículo. Se você não tem o hábito de orar, por favor, entre no seu quarto, tranque a porta, ore. Se você não tem o hábito de participar de uma célula, gente, faça um esforço, mate a sua carne e vá. Nem que for para comer estrogonofe, mas vá. E um dia, a gente vai estar orando, quem sabe um dia você vai estar indo na célula com o motivo correto, que é alimentar o seu espírito, não o seu bucho. Em nome de Jesus. Se você não tem hábito de participar de uma rede de casais, gente, por favor, faça um compromisso, vá, participe. Sábado que vem nós temos encontro com os homens aqui. Participe, invista o seu tempo, invista o nosso tempo em coisas que vão nos aproximar de Deus. Quanto mais nos aproximamos de Deus, a probabilidade de nós queremos voltar à antiga vida, às velhas práticas, é quase nula. Então, por favor, invista o seu tempo, analise a sua vida hoje e faça uma análise de onde está indo o seu tempo. E comece a investir nos novos hábitos. Hábitos que vão te aproximar mais de Deus. Amém? Então a conclusão é: armem-se do mesmo pensamento de Cristo. Sejam preparados pelo sofrimento que vier, as lutas que vierem, as tentações que vierem. Mentalidade de soldado, militante. No tempo que ainda resta a vocês, o nosso tempo é curto. Não viva mais para satisfazer os seus desejos, as suas carências, as suas necessidades. Não perca tempo de vocês praticando a imoralidade. Mas usem o tempo de vocês que ainda resta a fazer a vontade de Deus. A ser um canal de bênção para o seu irmão, para a sua igreja, para o reino de Deus. Invista o tempo de vocês nas coisas boas, nas coisas que são do alto, nas coisas que são eternas, que acarretam na nossa eternidade. Invista o tempo de vocês nisso. Parem de olhar para trás, queridos. Tem muita gente que olha para trás com saudade da sua antiga vida. Parem. Hoje vocês conheceram a Cristo. Vocês tiveram um novo nascimento. Por isso, parem de olhar. Olhem para a eternidade. Olhem para Cristo. Proteja os seus pensamentos e mude os seus hábitos em nome de Jesus. Amém, queridos?
Amém.
Deus abençoe vocês. Vamos se colocar de pé? Obrigado, Elvis, pela água. Coloque a sua vida diante do Senhor. E esse seria um tempo propício para você analisar aquilo que nós falamos nessa manhã. A sua conduta, as suas atitudes, seus pensamentos. E ontem nós estávamos na célula, nós falamos um pouco a respeito disso. E vamos ser sinceros, queridos. Os nossos pensamentos durante o dia... está longe de estar nas coisas do alto. Pensamos tantas coisas, tantas besteiras, tantas asneiras durante o dia. E a única coisa, o que fica em último lugar são as coisas do alto, as coisas de Deus, do reino de Deus, da palavra, da oração, dos irmãos, da igreja. Então, analise os seus pensamentos e volte. Sim, converta os pensamentos para Cristo.